Olá, prezados alunos do Bacharelado em Administração Pública. Eu, professora Alessandra Delinhado Jacobsen, estou hoje aqui para ministrar o conteúdo referente à unidade 3 do material impresso, que seria a nossa segunda videoaula. Sejam todos bem-vindos. Como vocês sabem, nós vivemos uma sociedade repleta de organizações. Mas para que essas organizações possam sobreviver, elas precisam ser bem administradas, não é verdade? Seja do setor público ou do setor privado. E daí, nesse contexto, a ciência da administração vem ao longo dos tempos se esforçando para desenvolver uma série de fundamentos, princípios, instrumentos e ferramentas que possibilitem não só a sobrevivência da organização, como também o seu crescimento. E é dentro dessa ótica que a gente, então, inicia o nosso conteúdo. Qual seria mesmo o objetivo da nossa videoaula? Vamos ver aqui na imagem. Então, os objetivos da videoaula são, conforme já comentei anteriormente, estudar o conteúdo referente à unidade 3 do nosso material impresso. Ou seja, estudar os fundamentos teóricos da ciência da administração, baseado na perspectiva histórica, e, dentro dessa linha, estudar as escolas clássicas. Então, a primeira pergunta que a gente faz, para que a gente possa atingir os objetivos propostos para a nossa segunda videoaula, é a seguinte: por que os administradores precisam estudar a partir da evolução do pensamento administrativo? Por que é interessante estudar a partir dessa perspectiva? Na verdade, essa perspectiva, ela interessa particularmente aos administradores na medida em que o olhar para o passado possibilita a identificação de padrões que aconteceram e a determinação da quantidade de vezes que esses padrões aconteceram. Além disso, esse olhar para o passado permite também que se identifique cenários e contextos que vão auxiliar numa análise mais adequada da situação atual, né, dos problemas atuais que as organizações enfrentam. Sem falar, é claro, do papel que o estudo da evolução do pensamento administrativo cumpre, na medida em que nós podemos, a partir daí, ter um aprendizado a respeito do que funcionou no passado e que a gente pode, então, tentar repetir no presente, e daquilo que não funcionou e que a gente pode, no presente, tentar evitar. Por outro lado, vocês devem saber também que, na verdade, a ciência da administração, da maneira como ela se apresenta hoje, ela só se configurou há muito pouco tempo atrás. Então, nós sabemos, o professor Moreto comentou, que, por exemplo, há cerca de 5 mil anos atrás, há indícios bastante fortes da prática da administração em ações governamentais dos sumérios e dos egípcios. Sem falar, é claro, de organizações como a igreja, como os exércitos, que ao longo dos tempos mostram para a gente que a prática administrativa vem sendo utilizada há bastante tempo. Mas, de fato, a ciência da administração tomou corpo a partir da Revolução Industrial, quando houve, então, a expansão das indústrias e que daí surgiu a necessidade de se ter gerentes treinados, ou seja, gerentes que tivessem condições suficientes para agir naquele contexto totalmente diferenciado, né? Então, foi, de fato, a Revolução Industrial que marcou e que provocou a geração de uma teoria mais sólida na área da administração. Então, conforme vocês podem ver aqui na imagem, existe uma figura que é interessante a gente destacar antes da gente começar a estudar a respeito das escolas clássicas, que é o Charles Babbage. O Charles Babbage, ele é considerado o pai do computador. Por quê? Na verdade, o Charles Babbage, que foi um grande propulsor da teoria da administração, ele entendia que, com a industrialização, seria necessário desenvolver um estudo sistemático da administração e do trabalho, e da padronização do trabalho, para que as organizações pudessem se adequar àquele contexto e àquela realidade totalmente diferenciada e muito mais complexa que a realidade anterior. Infelizmente, as ideias de Charles Babbage foram superadas, porque as ideias dele estavam muito à frente do seu tempo. Na verdade, o que ele pretendia é que essas atividades padronizadas pudessem ser efetuadas por uma máquina que a gente hoje conhece por computador, muito similar ao que a gente hoje conhece por computador, né? Então, eu gostaria, na verdade, que o conjunto de tarefas padronizadas pudessem ser executadas de maneira automática por uma máquina. Ele chegou, inclusive, a desenvolver um projeto de uma máquina. Esse projeto não chegou ao seu fim, ou seja, não foi implementado. E na verdade, essa ideia de Charles Babbage serviu de fundamento para a criação dos princípios da linha de montagem, né, que mais tarde, então, vieram à tona por meio do Frederick Taylor, que é o pai da administração científica. Então, é interessante a gente destacar que as teorias elas não surgem de uma hora para outra, né? De fato, o pensamento da administração ele segue uma evolução, e o que a gente observa ao longo dos tempos é que há uma sequência de teorias e uma teoria acaba surgindo para superar as limitações apresentadas pelas teorias anteriores. Então, há todo um esforço de tentar, por meio de uma teoria, suprir necessidades apresentadas por teorias anteriores. E daí, nesse contexto, gostaria que vocês me acompanhassem aqui por meio da tela, vocês podem ver que as teorias da administração são divididas em dois grandes grupos. Existem as abordagens clássicas e existem as abordagens contemporâneas. O marco em relação às abordagens clássicas é justamente a industrialização, a revolução industrial. E o marco das abordagens contemporâneas é a Segunda Grande Guerra Mundial. Na aula de hoje, conforme já comentei anteriormente, nós vamos estudar as teorias clássicas. Então, quais são as teorias clássicas? Vejamos aqui o que diz a imagem. As teorias clássicas são formadas por administração sistemática, administração científica, gestão administrativa, relações humanas e burocracia. Iniciemos, então, a partir da administração sistemática. Então, no século XIX, com a expansão da industrialização, estudiosos como Adam Smith, que é o pai da economia, percebeu que estava ocorrendo uma série de problemas de coordenação entre os subordinados e os vários níveis de tomada de decisão. E que esses problemas de coordenação acabavam provocando paradas frequentes na produção, o que não é nada interessante, não é mesmo? Então, a partir da identificação dessa realidade, estudiosos como Adam Smith acabaram propondo uma série de princípios que permitiam uma melhor administração do contexto organizacional e principalmente no que diz respeito à área de produção. Então, nesse sentido, o que é que a gente observa? Olha o que fala aqui a imagem. Por meio da administração sistemática, buscou-se a definição cuidadosa das obrigações, a padronização de técnicas para desempenhar as obrigações, a definição de meios específicos para processar informações, inclusive com o uso de memorandos que permitiam uma melhor coordenação dos esforços, e a instituição de sistemas de controle, controle de contabilidade, de custos, de salários e de produção. Vocês devem observar, por meio de todos esses esforços e princípios apresentados pela administração sistemática, que, na verdade, dava-se uma ênfase bastante grande às operações internas e, sobretudo, operações econômicas, o fornecimento de uma assessoria adequada para os trabalhadores, o que mais? A questão da padronização, instituição de sistemas de controle e uma preocupação toda particular com a manutenção do estoque para que se pudesse evitar as paradas na produção. Esses princípios eles podem ser observados, inclusive no que diz respeito à questão da definição cuidadosa das obrigações, da padronização, da instituição de sistemas de controle, podem ser observados por meio de uma norma colocada por uma empresa da época, que é a Cocheco Company, conforme vocês observam aqui na imagem da tela. Então, o que dizia essa norma? Olha só. Não é permitido a mais de um trabalhador deixar quaisquer das salas ao mesmo tempo. Um quarto de dia deve ser deduzido para cada violação dessa regra. Então, aqui nós temos o início da formulação de uma preocupação em sistematizar um conteúdo teórico a respeito da administração, né, na área da administração. E daí o que a gente tem aqui, uma preocupação toda particular com as operações internas e, sobretudo, com a área de produção. O que se observa também em relação à administração sistemática é que essa escola surgiu num período particular em que a força de trabalho era pouco organizada e que o governo, nos Estados Unidos particularmente, ele interferia muito pouco nas práticas de negociação. Então, são duas características inerentes ao contexto da época que nos ajuda a compreender por que essa escola, administração sistemática, apresenta algumas limitações. Além do que, vocês já devem ter percebido que é uma escola totalmente voltada ao ambiente interno e que se preocupa nada ou quase nada em relação ao contexto externo, né, em estabelecer uma conexão com o contexto externo. E daí, então, nós temos o surgimento de uma outra escola, que é a administração científica. Então, estudiosos como Frederick Taylor, que era um operário de uma empresa americana chamada Midvale e que mais tarde se tornou engenheiro-chefe dessa empresa, ele percebeu que a escola, denominada administração sistemática, não trazia a eficiência produtiva generalizada. Além disso, ele percebeu também que havia um grande desperdício na área de produção e que os recursos organizacionais, as potencialidades da organização eram pouco utilizadas. E, finalmente, Frederick Taylor percebe que as tomadas de decisão são realizadas de maneira sistemática, sem haver uma preocupação em encontrar uma melhor maneira de realizar as coisas no ambiente organizacional. Então, partindo dessa realidade, Frederick Taylor entende que é preciso aplicar um método científico para determinar como realizar, como terminar as tarefas de maneira eficiente. Ou seja, aplicar um método científico para analisar o trabalho e determinar como as tarefas deveriam ser finalizadas de maneira eficiente. A isso denominou-se The Best Way. Então, é um termo que se usa para representar esse esforço particular. Então, Frederick Taylor, a partir de um estudo denominado Estudo dos Tempos e Movimentos, ele compreende que é possível, né, e aplica então essa prática para analisar como se realiza um trabalho, qual o método adequado para realizar aquele trabalho, qual o material adequado para realizar aquele trabalho, e também considerando inclusive o tempo e os movimentos necessários, né, e os instrumentos necessários para a realização daquele trabalho. Então, a isso deu-se o nome de Estudo dos Tempos e Movimentos. Vamos ver aqui qual o resultado da aplicação desses princípios de padronização, desses princípios da utilização do Estudo dos Tempos e Movimentos, ou seja, de um método científico para analisar o trabalho e determinar como as tarefas deveriam ser finalizadas de maneira eficiente, né, o The Best Way. Então, vamos ver aqui como resulta isso por meio de um exemplo trazido por um contrato entre a US Steel e a United Steelworkers of America, que diz o seguinte: trabalhadores com pás cheias de areia deveriam mover 12,5 pás cheias por minuto, as pás cheias deveriam ter em média 6,8 quilos de areia de rio, com cerca de 5,5% de unidade. Ou seja, cada detalhe é especificado para que, dentro de um conjunto de movimentos específicos, utilizando determinados instrumentos, determinado método e determinada matéria-prima, fosse possível realizar determinada atividade dentro do menor tempo possível, né, utilizando os recursos da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente. Por outro lado, que a gente observa também que essa busca pela especialização, pela padronização, acabou gerando uma estrutura funcional um pouco complexa, né? Então, a busca pela especialização era tão grande, não só na realização das atividades, como também em relação à área de comando, que nós tínhamos, por exemplo, naquela época, uma estrutura funcional desse tipo que está apresentado aqui na tela. Veja só, nós temos uma série de supervisores, então os supervisores A, B, C, D, E, F, G, H, e nós temos uma série de operários atuando na empresa. Então, operário 1, 2, 3, 4. E cada um desses operários está subordinado a vários supervisores. Então, imagina a quantidade de conflitos que acabava gerando, conflitos de subordinação que acabava gerando, e de comando também, que acabava gerando em uma estrutura desse tipo, que justamente é resultante dessa necessidade de padronizar e de racionalizar e de especializar o que cada um faz dentro da organização. A especialização já tinha sido um princípio trazido por Adam Smith, né? Quer dizer, já era uma preocupação trazida por Adam Smith por meio da escola anterior. Mas a administração científica, ela de fato coloca isso em prática, definindo inclusive uma estrutura organizacional que está baseada nisso e que se torna uma estrutura muito mais complexa. E daí, como consequências, como nós podemos observar aqui na tela, nós temos então a padronização das ferramentas, o uso de cartões de instrução, a instituição de paradas frequentes para eliminar a fadiga, porque observou-se que o funcionário, o empregado cansado, não produzia a mesma coisa que o empregado em plena forma, e a instituição de uma gratificação diferenciada em função da produção. Então, aqui nós temos algumas das consequências geradas pelos princípios da administração científica, pela aplicação dos princípios da administração científica. Esses princípios da administração científica, eles foram apresentados por meio de uma obra escrita por Frederick Taylor, chamada Top Management, sendo que essa obra trazia, então, alguns dos princípios que até hoje fazem parte de muitas organizações. Que princípios são esses? Me acompanhe aqui por meio da tela do computador. Então, olha só, desenvolvimento de uma abordagem científica para cada elemento do trabalho do indivíduo, era preciso fazer a seleção e treinamento com cada trabalhador, principalmente porque era preciso identificar, a partir do perfil do trabalhador, qual a tarefa ideal para ele realizar no ambiente organizacional. Era preciso cooperar com os trabalhadores, assegurando que o trabalho correspondesse aos planos elaborados. E era preciso assegurar igual divisão de trabalho e responsabilidades entre trabalhadores e administradores, né? Então, aqui nós temos alguns dos princípios trazidos pela administração científica de Frederick Taylor. E daí, o exemplo, o melhor exemplo que nós podemos trazer de que a aplicação desses princípios foi bem sucedida é o exemplo da fábrica criada por Ford, Henry Ford, nos Estados Unidos, para a produção de um modelo de carro específico, que é o modelo T, e que aqui no Brasil foi chamado de Ford Bigode. Para a gente ter ideia do sucesso que a aplicação desses princípios teve, naquela época, antes do advento desses princípios, um chassi levava 13 horas para ser montado. Nessa fábrica de Ford, com a aplicação dos princípios da administração científica, observou-se que um chassi passou a ser montado em 1 hora e meia, ou seja, uma diferença bastante significativa que mostra a eficiência dos princípios da escola denominada administração científica, ou dos princípios de Taylor, não é verdade? Então, a gente observa aqui que há um sucesso muito grande em relação aos fundamentos trazidos pela escola da administração científica. Por outro lado, essa escola também sofreu críticas. Então, que críticas poderiam ter sido feitas a esses princípios, a essa escola que até hoje está presente em muitas organizações, não só em nível nacional, regional, como em nível mundial, né? E também no contexto da administração pública. Então, que críticas essa escola pode ter sofrido? Uma crítica inicial seria a de que, na verdade, a instituição da gratificação variada em função da produção acabou sendo alvo de crítica dos sindicatos, porque compreendia que essa seria uma prática que iria explorar o trabalhador. Além do que, Taylor esqueceu de considerar os aspectos psicológicos e sociais. E uma outra grande crítica que se faz é que resumir um conjunto de atividades a um conjunto de rotinas, isso pode levar o trabalhador ao desânimo, né, e a uma produção pouco interessante, ao desempenho pouco interessante. Então, nós temos aqui uma série de críticas, e principalmente porque essa escola ainda está muito voltada para o ambiente interno. E, em função dessas críticas, é que surge, quase que concomitantemente, na Europa, uma outra escola chamada gestão administrativa. Essa escola tem como grande ícone Fayol, Henri Fayol, que era um alto executivo de uma indústria. Essa escola, por meio de uma obra escrita por Henri Fayol, ela traz uma série de princípios, na verdade são 14 princípios, e Henri Fayol também, nessa obra, ele apresenta as cinco funções do administrador, funções essas que deram origem às funções que hoje nós utilizamos na ciência da administração, no âmbito da administração. Então, quais seriam as cinco funções do administrador? Previsão, organização, coordenação, comando e controle. Essas são as cinco funções do administrador. E como princípios, eu gostaria então que vocês acompanhassem o que está aqui na tela. Então, a divisão do trabalho, delegada à autoridade com responsabilidade, a disciplina, que era algo fundamental, unidade de comando, ou seja, subordinados se reportando a somente um superior, a unidade de direção, todos em torno da busca de um único objetivo, interesse geral devendo predominar sobre interesse particular, a remuneração justa, a centralização das tomadas de decisão, a definição de uma hierarquia de tomada de decisão, né, uma estrutura hierárquica, a ordem, ou seja, cada elemento deve ter um local e cada local deve receber um único elemento, a equidade, né, a justiça, a estabilidade e manutenção do pessoal, que é muito melhor do que a rotatividade, promover iniciativa entre os funcionários e um espírito de equipe. Então, esses seriam os princípios trazidos por Henri Fayol. Agora é interessante observar que esses princípios, também presentes até hoje no nosso dia a dia, eles também receberam críticas, principalmente porque compreendeu-se naquela época que esses princípios deveriam ser considerados como verdades universais, o que não era a intenção de Fayol. Fayol, na verdade, gostaria que esses princípios fossem aplicados de maneira variável dentro da organização, né? E também, mais uma vez, a gente observa que há uma preocupação muito grande com o ambiente interno, sobretudo com a questão do comando, né? Isso fica muito claro aqui para a gente, a obsessão pelo comando. E, em função disso, então, é que surgem outras alternativas, como, por exemplo, a outra escola, que é a Escola de Relações Humanas. Então, na sequência, a gente tem a Escola de Relações Humanas, que, diferentemente das escolas anteriores, que estava muito preocupada com as tarefas e com a racionalização do trabalho, a Escola de Relações Humanas tem uma preocupação toda particular com o aspecto humano e social do trabalho. E daí, essa escola pretende, na verdade, conforme vocês observam na tela, verificar de que maneira os processos psicológicos e sociais interagem com o ambiente de trabalho para afetar, para influenciar o desempenho do indivíduo. O teor dessa escola é resultado de um projeto de pesquisa denominado Estudos de Hawthorne, porque foram colocados em prática em uma empresa localizada em Chicago, no bairro de Hawthorne, e que teve, esse projeto de pesquisa teve como mentores o casal Gilbert, e essa empresa de Chicago, ela contratou uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, comandada por Elton Mayo. E essa equipe de pesquisadores tinha por finalidade verificar de que maneira o ambiente físico influenciava o desempenho do indivíduo. E, na verdade, o que se teve como resultado da aplicação dessa pesquisa foi uma surpresa muito grande para a ciência da administração, porque se verificou que o ambiente físico, alterações no ambiente físico, provocam alterações pouco significativas no desempenho individual. E o que, de fato, provoca alteração no desempenho individual são aspectos psicológicos, sociais e principalmente a influência dos grupos, ou seja, da organização informal. A partir daí, então, verificou-se a necessidade de trabalhar melhor a ideia do grupo e da satisfação do indivíduo no trabalho, como vocês podem observar na tela. Então, o que que resultou desse conjunto de estudos chamado Estudos de Hawthorne? A produtividade e o comportamento são influenciados por fatores psicológicos e pelo grupo, né? Chegou-se à conclusão, então, de que a coesão, status e normas de grupo determinam o resultado individual e que, portanto, é preciso dar ênfase a questões como motivação, bem-estar e interação. Isto é, as necessidades sociais sobrepõem-se às necessidades econômicas, diferentemente do que se imaginava na administração científica, cujo pressuposto básico estava baseado num conceito do homus economicus, ou seja, que o indivíduo iria produzir mais se recebesse uma remuneração condizente com o esforço dele, né? Então, a concepção aqui é totalmente diferente. E daí uma outra figura interessante que surge por meio dessa escola, e na verdade é resultante de toda essa concepção, é Abraham Maslow. Abraham Maslow, ele elabora a chamada pirâmide das necessidades do indivíduo, e a partir dessa pirâmide ele propõe que, na verdade, ao longo da vida do indivíduo, na maior parte das vezes, o indivíduo ele busca o atendimento inicialmente das necessidades básicas e no decorrer do tempo ele vai buscando o atendimento de necessidades mais complexas, até chegar ao topo da pirâmide, que seria a autorrealização, né? Ou seja, o que é que a gente pode concluir a partir desse estudo? Que, na verdade, o que motiva o indivíduo para produzir mais é algo intrínseco, é algo interno a ele, né? É o que, na verdade, ele considera que vai satisfazer a ele naquele momento e não algo externo. Então, a partir daí, o papel do administrador é o de reconhecer esse fator de motivação para o indivíduo e, reconhecendo o fator de motivação para o indivíduo, ou seja, o fator de motivação individual, dar a chance, dar a oportunidade para o indivíduo vencer os obstáculos e vencer os desafios. Essa escola, apesar de ter trazido uma grande contribuição para a ciência da administração, que até hoje se reconhece e se coloca em prática, como, por exemplo, o estudo das motivações humanas por meio da pirâmide de Maslow. Então, para a área de recursos humanos, administração de recursos humanos, essa escola foi fundamental. Apesar disso, ela recebeu críticas e principalmente por ser considerada uma escola simplista. Ou seja, diferentemente das escolas anteriores, que enfatizavam o aspecto racional do ambiente organizacional, essa escola enfatizava única e simplesmente o aspecto humano, né, da interação do indivíduo, da satisfação do indivíduo. Então, ela foi considerada simplista pela sociedade na época. E daí, nós temos, então, finalmente, a burocracia. A burocracia, em função aí dessas críticas todas e na tentativa de trazer um construto teórico que fosse pleno para a área da administração, um indivíduo que é extremamente importante para a ciência da administração, chamado Max Weber, que era um historiador, um advogado, um sociólogo alemão, ele compreende que o modelo ideal de administração seria um modelo burocrático. O que que é, então, a burocracia? Por favor, vejam aqui. A burocracia se refere a uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos pretendidos, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. Trata-se, portanto, do próprio conceito de racionalidade instrumental. A burocracia de Max Weber apresenta, assim, algumas características que deveriam ser aplicadas na organização ou estar presentes nas organizações para que pudessem ser consideradas organizações burocráticas. Quais seriam essas características? Vejam aqui. Inicialmente, o caráter legal das normas, caráter formal das comunicações, o estabelecimento da divisão do trabalho, a impessoalidade no relacionamento, a instituição de uma hierarquização da autoridade, a definição de rotinas e procedimentos padronizados, a competência técnica e o mérito como fator de reconhecimento do trabalhador, a especialização da administração, a profissionalização e a previsibilidade do funcionamento da organização, já que está baseada em normas, em rotinas, em padronizações, né? Nós temos, então, podemos observar até hoje, o modelo burocrático está presente em grande parte das organizações públicas, sejam organizações públicas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e nas organizações públicas que estão aí espalhadas pelo mundo. Esse modelo ainda é o modelo que vigora, então é um modelo extremamente importante. Esse modelo, ele apresenta algumas vantagens. Que vantagens seriam essas? Inicialmente, a aplicação da racionalidade no ambiente organizacional, a definição de uma precisão no desenvolvimento dos procedimentos, dos processos organizacionais, a obtenção da rapidez e da constância no desenvolvimento das atividades, posto que o trabalhador não tem que pensar muito, ele tem que simplesmente seguir normas, seguir o manual, né? Já está tudo padronizado, tudo escrito à disposição dele. A uniformidade no desenvolvimento das atividades, em termos de padrão de qualidade, etc. Univocidade de interpretação, então, evita-se que haja interpretações diferenciadas em relação a uma mesma questão. A possibilidade de uma continuidade, mesmo estando ausente o indivíduo que costuma realizar determinada atividade, porque aquele que vai substituí-lo pode pegar um manual e, a partir daquele manual, executar as mesmas atividades e tarefas que o indivíduo anterior executava. A questão da subordinação e da confiabilidade aos negócios. Então, quem é que não confia numa organização que segue um modelo que está padronizado, está normatizado, em que os procedimentos estão colocados por meio de normas, de padrões, de manuais? Né? Isso dá uma grande confiabilidade à organização. Por outro lado, daí surge uma questão. Se então o modelo burocrático traz uma série de vantagens, e principalmente as organizações de grande porte, e principalmente aqueles ambientes dentro da organização que executam uma série de rotinas, por que então que grande parte da população fala tão mal desse modelo? O que é que você acha que acontece? Na verdade, nós temos aí uma maneira distorcida de se referir ao modelo burocrático, né? Então, o Max Weber tentou, por meio desse modelo, trazer à organização um nível de previsibilidade bastante grande. Por outro lado, ele esqueceu de considerar no seu modelo determinados aspectos. E por isso que nós nos referimos a esse termo burocracia de uma forma tão pejorativa. Porque, na verdade, nós não estamos nos referindo ao modelo burocrático, estamos nos referindo àquilo que Max Weber esqueceu de contemplar no modelo burocrático. Ou seja, estamos nos referindo, na verdade, àquilo que foi esquecido por Max Weber. Né? Então, a isso, Hall denominou de disfunções ou limitações da burocracia. Vejamos aqui alguns exemplos de disfunções ou limitações da burocracia. Autoridade excessiva atribuída a uma única pessoa, os procedimentos acabam se tornando fim. Algumas vezes as regras são ignoradas, a fixação da burocracia, uma vez a burocracia fixada, é muito difícil desmantelá-la e isso acaba até provocando alguns obstáculos na instituição da mudança, da inovação no ambiente organizacional. Uma maior resistência à mudança, uma rígida hierarquização, então muitas vezes o que a gente observa como obstáculo para que se chegar a um resultado final em relação ao desenvolvimento de algum processo, né, ocorre justamente em função daí essa hierarquização muito rígida que faz com que esse processo tenha que tramitar por vários níveis até chegar no topo onde recebe a decisão definitiva. Então, isso muitas vezes acaba provocando uma lentidão no desenvolvimento do processo. O uso excessivo de símbolos e uma dificuldade no atendimento e conflito com o público, justamente porque o indivíduo que está atendendo o público, ele fica muito preso às normas, aos padrões e acaba se esquecendo, ou há uma dificuldade de ter essa flexibilidade, de que cada um que está sendo ali atendido tem as suas particularidades, as suas características, os seus problemas específicos e que, portanto, muitas vezes merece um tratamento diferenciado, né, que está aquém dessa, além dessas normas. Eu sugiro a vocês que assistam um filme chamado O Terminal, que é protagonizado por Tom Hanks, que ilustra muito bem essa situação das limitações ou disfunções da burocracia, né, no momento em que nós encontramos uma cena em que o Tom Hanks, como gestor do aeroporto de Nova York, ele encontra dificuldade em encontrar ali uma norma que diga a ele, ou um procedimento que diga a ele o que fazer diante de uma situação específica que ele se encontra. Né? E daí ele, não encontrando nenhuma norma, ele fica perdido e acaba então decidindo que, enquanto a situação não é resolvida, que aquele indivíduo que está diante daquela situação, ele deve ser esquecido num canto do aeroporto. Então, eu sugiro a vocês que assistam esse filme, é muito interessante porque ilustra exatamente essa situação. Bom, nesse momento, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e convidá-los a assistir a nossa próxima videoaula referente à unidade 4 do nosso material impresso. Muito obrigada e até mais.